ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas está no ar no Mundo da Bola. Eu estarei ao lado de Rodrigo Campos e Brenda Balbi nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Lembrando para você, ouvinte, que você também pode participar do programa no Mundo da Bola. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional no número 21 97 119 99 66. Repetindo, 21 97 119 99 66. Por enquanto, só mensagem de texto, hein, galera? Bom, e a gente começa no Mundo da Bola com
o que vem por aí?
E o que vem por aí é o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana a partir das 9h15 da noite. A sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Once Caldas e Fluminense, direto do estádio Palo Grande, em Manizales, em rede para todo o país, através dos 87,1 FM da Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo site das rádios EBC. Sem treinador, desde a demissão de Mano Menezes no final de semana passado, o tricolor das Laranjeiras será comandado por Marcão, membro da Comissão Técnica Permanente. Com pouco tempo para treinar, o ex-jogador do Flusão explica como preparou a equipe para a partida de logo mais.
Muita mensagem, muita conversa, bastante vídeo. É o que eu falei para eles lá, a gente, na hora do vídeo lá da palestra, a gente ganhar tempo, né? Coisa que a gente não vai poder usar muito no campo, por conta de uma viagem longa. Por causa de deslocamento, mas eu acho que a conversa é importante, o vídeo, a gente fez um treinamento aqui, a gente parou bastante, conversou bastante para ajustar algumas coisas que a gente acha que vai ser muito importante para esse jogo. Um jogo difícil, a gente sabe que jogar aqui é sempre muito difícil, uma equipe muito difícil de ser batida, mas com a confiança sempre lá em cima de que nossos guerreiros vão fazer um grande jogo e levar pontos importantes para o Rio de Janeiro.
Marcão também analisou a equipe do Once Caldas e explicou qual vai ser a estratégia do Fluminense logo mais.
É um time, a gente sabe que é um time de massa, é um time de camisa, sem falar na altitude, que realmente não dificulta bastante. A gente tem que tentar fazer bem o jogo, né, controlar as ações do adversário. É uma equipe muito forte na transição, a gente tem que tentar tirar essas transições dele, diminuir o campo para eles. Assim, vai ser um grande jogo, espero que a gente consiga neutralizar as principais peças do adversário para a gente tentar fazer o nosso jogo leve, alegre, com responsabilidade e representar bem a nossa camisa.
Bom, o Rodrigo Ricardo vai estar logo mais nos comentários dessa partida e traz pra gente toda a sua expectativa para esse jogaço. Muito boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Hoje é dia do elenco do Fluminense mostrar sua força diante do Once Caldas na Colômbia. Ainda não vai ter novo treinador, mas o Marcão, que assume interinamente, já está mais do que acostumado a apagar esses tipos de incêndios no Fluminense. A situação do Mano Menezes era insustentável. Perdeu o grupo e não havia mais clima para Mano comandar o time. Um time que deseja ter mais a posse de bola e mais jogadas ofensivas. Mário Bittencourt, o presidente do clube, que dirigiu recentemente a delegação da seleção brasileira, parece ter um bom relacionamento com Dorival Júnior e gostaria de tê-lo como técnico do Flu. Outro cotado é Renato Portaluppi, o nosso Renato Gaúcho, que tem uma relação de longa data com o Flu, seja como jogador, quando fez o gol de barriga do título carioca, quase 30 anos atrás, ou como treinador, já que Renato comandou o Flu em 2007, na conquista da Copa do Brasil, o primeiro título de Renato como treinador. Independente do técnico que vier, o time do Flu desta noite precisa entrar com sangue nos olhos para mostrar que quem não sabia aproveitar o talento e a capacidade dos jogadores era o antigo técnico. O adversário do Flu, o Once Caldas, não é um adversário fácil, tem tradição. Mas o momento do Once Caldas é regular. faz uma campanha de meio de tabela no campeonato colombiano, mas tem um experiente treinador, o Hernán Dario Ramírez, e os artilheiros Dairo Moreno e Michael Barrios. Por jogar fora de casa, um empate não é mau resultado para o Flu. Mas se o colombiano do Flu, o John Arias, estiver inspirado, uma vitória tricolor em Palo Grande é possível. Fica com a gente, que a Rádio Nacional transmite Once Caldas e Fluminense a partir das 9h15 da noite, na estreia do Tricolor Carioca na Copa Sul-Americana. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR! Aproveitando também para acionar aqui Rodrigo Campos, que faz, hein, pro Fluminense, já começa a temporada bastante conturbada aí com essa demissão do Mano Menezes, né? E vai ter que repensar tudo, né? Porque montou um elenco para o treinador, agora muda o treinador, competição já aí hoje pro Fluminense jogar com o Marcão, a gente sabe que o Marcão em outras oportunidades até foi bem, mas é difícil, né, Rodrigo?
Muito boa noite, Zogaibe, Brenda, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. O que prova um enorme erro de planejamento da diretoria do Fluminense. O Fluminense, conforme você falou, tinha o Mano Menezes, um trabalho questionado por muitos, mas ia começar com ele essa competição. Na primeira rodada de um campeonato longo como um brasileiro, 38 rodadas, você demite um técnico. Sabendo que 2-3 dias depois você vai estrear numa Sul-Americana, é um risco muito grande. É uma falta de planejamento muito grande. O Fluminense tem time para chegar lá e vencer o Once Caldas. O Marcão já fez bons trabalhos, mas falta ele talvez até uma sequência para ele pegar mais experiência. Agora vai ser um jogo complicado. O Once Caldas vai razoavelmente no campeonato colombiano, não é uma equipe aventureira na competição. Fluminense vai ter que suar muito para vencer esse jogo. Lamento, volto a dizer, essa falta de planejamento, não somente do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, como também da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro.
Pois é, o Rodrigo Ricardo trouxe ali talvez duas opções aí, né, para comando do Fluminense, Renato Gaúcho ou Dorival Júnior. Para você, Brenda Balbi, algum deles encaixaria melhor para comandar a equipe tricolor carioca?
Oi, Lu, tudo bem? Boa noite para você, para o Rodrigo, para todo mundo que acompanha a gente aqui. Olha, eu acho que até pela história, o Renato Gaúcho, ele se encaixa mais com a equipe do Fluminense. Até por todo o carinho que a torcida tem com ele, pelo envolvimento que o Renato Gaúcho tem com o Fluminense. Mas aí entra naquela faca de dois gumes, né? Será que vai supondo, né? Vamos lá, jogando aí para a suposição. Caso o Fluminense realmente opte pelo Renato, vai estar optando por ser uma escolha mais confortável, justamente por ter esse elo de ligação entre o clube e o treinador? Ou realmente o treinador seria a melhor peça para o Fluminense no momento? Então, assim, entendo que nesse momento precisa de um treinador. E aí, quem vai? Renato Gaúcho, na minha opinião, seria a melhor opção. Por unir as duas coisas, ser um cara que tem um envolvimento, uma ligação com o Fluminense e também por ser ex-jogador e etc, e ali na beira de campo conseguir comandar um pouquinho mais essa equipe.
Verdade é que os dois também são muito bons de vestiário, né? Que é um problema também que se tem nesse momento ali com o Fluminense, né? O Mano tinha ali problemas visíveis, né? Com os atletas, algumas questões de até de falta de respeito com alguns dos atletas do Fluminense. Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Fluminense, que estreia hoje. Você fica ligadinho aqui na Rádio Nacional, porque a bola vai rolar a partir de 9h15 da noite com o show de bola nacional. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Internacional informou que uma jogadora das categorias de base do clube foi a responsável por arremessar um pedaço de banana no banco de reservas do Sport durante um empate em 2-2 entre as duas equipes ontem à tarde pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A partida foi transmitida aqui pela TV Brasil e as imagens mostraram a quarta árbitra, Andressa Hartmann, recolhendo o pedaço de banana para registrar o episódio na súmula. Depois de muita reclamação das jogadoras jogadoras do time pernambucano. Segundo Ivandro Morbach, vice-presidente do Conselho de Gestão do Inter, o contrato com a jogadora foi rescindido. Ela tem 18 anos recém-completados e havia chegado ao clube recentemente. Ela não teve a identidade revelada. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu a perda de 3 mandos de campo do Internacional por conta do episódio, com a realização das partidas longe de Porto Alegre, com portões fechados. O pedido foi acatado pelo presidente do tribunal antes do julgamento do caso. Além do Internacional, a árbitra Cássia Franca de Souza pode ser denunciada, porque ela não utilizou o protocolo antirracismo implementado pela CBF, novidade inclusive nas competições organizadas pela entidade. Brenda Balbi, estávamos ontem, né, na transmissão dessa partida, que teve vários acontecimentos, né?
Sim, chuva, tudo
paralisação do jogo, um jogo muito bem disputado em campo, até o momento realmente triste, lamentável, que ainda aconteça, e principalmente partindo de uma outra atleta que estava no banco. É claro que é um episódio que a gente não quer que aconteça partindo de ninguém, mas pior ainda, sendo de uma própria atleta do clube Internacional.
Com certeza, né, Lu? É uma atitude inadmissível. A gente luta contra isso, a gente fala disso o tempo todo, né? A gente tem aí o Vini Júnior como o porta-bandeira dessa causa, o cara que hoje assume essa responsa de falar mais sobre, né, sobre o combate ao racismo. E aí a gente, num jogo do futebol feminino, do futebol de mulheres, a gente vê uma cena lamentável dessa também, de uma atleta que em breve pode estar integrando uma equipe profissional, né? Então, assim, é muito triste a gente ver que ainda tenha essas atitudes sendo fomentadas em pessoas mais novas, né? Porque a gente fala tanto que essa geração é uma geração mais aberta, que entende mais as coisas, né? Que sabe respeitar os outros, é mais empática. E aí a gente vê uma situação dessa acontecendo, é realmente muito triste. E o mais triste é que, de repente, é claro que a punição ela deve acontecer e tem que ser de maneira severa. E essa atleta, por ser uma atleta muito jovem ainda, não sei qual vai ser o caminho dela daqui pra frente, né? Mas uma coisa é certa, vai aprender a lição. Quer dizer, espero que aprenda a lição, né? Daqui pra frente, que tenha uma conduta mais melhor pensada, né? Uma conduta mais humana mesmo.
Pois é, e a gente viu que a punição veio rápido, né? A gente vê que em casos até no futebol masculino, há muitas notas, né? Um clube bota uma nota, o outro clube também, a CBF, mas até que a punição veio rápido, a resposta veio rápido, e resta saber se vai ser suficiente, né, Rodrigo?
Pois é, e infelizmente a gente tem todos os indícios para achar que essa punição não será suficiente. Eu acho que precisa ter uma punição ainda mais severa. Gostei da velocidade como veio a resposta, mas não gostei da intensidade dessa resposta. Poderia ter tido uma pena maior. Agora, uma menina de 17 anos, que tem uma profissão, que tem um futuro, é inaceitável isso. É um comportamento que a gente fica com vergonha de olhar para o lado e falar, cara, é um ser humano, como eu sou, como meu filho é, como a sua filha é. É uma coisa assim que eu encontro dificuldades para falar, para encontrar adjetivos, mas eu acho que a gente não pode se calar. Que bom que a CBF se pronunciou 24 horas depois, mas eu continuo insistindo em dizer que a punição precisa ser mais severa.
Concordo com você. Bom, falando de seleção feminina, a equipe já está nos Estados Unidos para enfrentar as donas da casa nos dias 5 e 8 de abril. A lateral Bruninha destaca a força das norte-americanas.
Acho o time dos Estados Unidos muito, muito equilibrado, um time muito forte culturalmente. Admiro muito muitas jogadoras, a gente acaba se enfrentando muito durante a liga, então conheço grande parte das jogadoras. Enfim, são atletas muito talentosas, que com certeza são vem crescendo, vem evoluindo bastante e também vem mudando muito a seleção dos Estados Unidos, mas enfim, a tradição e a cultura americana é de muitos talentos.
Bruninha também destaca o crescimento da seleção feminina nos últimos meses. A lateral do Gotham também elogia o trabalho da comissão técnica comandada por Arthur Elias.
A gente vem evoluindo bastante. Acho que muito do investimento no futebol feminino faz enorme diferença, tanto nos clubes, enfim, quanto na seleção, onde a gente esteja, faz muita diferença. E claro, dentro de campo, as atletas fazendo o papel delas, a gente vem trabalhando muito. A comissão técnica vem fazendo um trabalho excelente com a gente também. Todo mundo que tem assistido os jogos, assistido a Olimpíada, que foi o campeonato mais recente, pôde ver e entender que o nosso trabalho tem evoluído, que a gente tem chegado na final, tem disputado com grandes seleções, tem feito um amistoso contra a Austrália, onde a gente pôde provar isso também, ganhando pela primeira vez na casa delas. Então, o que eles podem esperar da gente é que a gente chegue cada vez mais perto, obviamente, do título, que é onde a gente vai querer brigar sempre.
E lembrando que a seleção feminina vai enfrentar os Estados Unidos, então, nos dias 5 e 8 de abril, estamos na data FIFA, por isso também os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino estão paralisados e os amistosos servem de preparação para a Copa América, que vai ser disputada no mês de julho, no Equador. Dois jogos importantes para a seleção brasileira do Arthur Elias. O Arthur, acho que o interessante dele é isso, né? Ele quer também enfrentar as seleções de ponta. Ele não quer fazer amistoso com qualquer seleção, né?
Com certeza, Lu. Isso é importante demais para essa evolução da seleção feminina, né? A gente vê aí o nível do futebol de mulheres aumentando cada vez mais. Mas o Arthur, ele é ousado o suficiente para querer disputar com seleções que já estão a alguns passos na nossa frente, a nível de estrutura, né, a nível de competições nacionais e etc., para justamente elevar o nosso nível, né? Então isso é importante demais. A seleção dos Estados Unidos é super tradicional no futebol de mulheres, é a atual campeã olímpica, né? Inclusive venceu a gente na final das Olimpíadas passadas, enfim. Então um duelo, um confronto que vai medir muito a força do Brasil agora, vai escancarar o que precisa ser melhorado, mas também vai evidenciar o que está no caminho certo. Então eu sou muito a favor desses amistosos contra essas seleções mais solidificadas, podemos dizer assim, no cenário, porque isso chama a responsabilidade pra gente, pra CBF principalmente, do que precisa ser melhorado, né? Dos pontos que precisam ali de mais atenção e etc. Então, acho que são dois confrontos importantíssimos para a seleção brasileira para chegar pronta aí para a Copa América.
E o dia de hoje também marca a estreia dos clubes brasileiros na fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza recebe o Racing, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, lá na Arena Castelão. E o repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida pra gente. Boa tarde pra você. Boa noite, né? Pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fortaleza estreia nesta terça-feira na Copa Libertadores da América. O adversário será o Racing no Castelão, às 9h30 da noite. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Lucas Sacha, que fala que a vitória contra o Fluminense deu leveza à equipe.
Cara, a vitória pra nós veio em boa hora, né? A gente veio de um momento muito difícil aí nesse começo de temporada. Perder um título cearense pro nosso maior rival é uma coisa muito ruim, é muito difícil. Depois também os resultados na Copa do Nordeste acabaram também não vindo. Então a gente vinha de uma sequência bem difícil, assim, sabe, cara? Muita crítica, muita cobrança. É claro, e a cobrança tem que ter mesmo, porque a gente sabia que a gente estava devendo. Então veio uma vitória diante de uma equipe muito difícil, que foi o Fluminense. O primeiro jogo do Brasileirão deu para dar uma pequena respirada, assim. A gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido. Se amanhã o resultado não vier, se amanhã a atuação não vier, de novo vem as críticas. Mas deu para dar uma respirada, deu para voltar a sorrir, nem que seja um pouquinho, e encarar esse jogo da Libertadores com um pouco mais de leveza, assim. Não é que vai faltar comprometimento, não vai faltar seriedade, mas um pouco mais leve, assim. Eu acho que a vitória traz a confiança novamente, então um pouco mais leve nessa questão de confiança para poder fazer mais um grande jogo.
Lucas Sacha também comentou sobre o jogo contra o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana.
Agora é um jogo muito difícil, como eu disse, né? O Racing ao meu ver, é o favorito nesse grupo, vem de títulos importantes aí, de títulos internacionais, tem uma bagagem também na Libertadores, então é um jogo super difícil para nós, mas a gente sabe também da nossa força dentro do Castelão, a gente sabe como é difícil quando os outros times vêm jogar aqui também, seja aqui do Brasil ou quando vem time de fora, então a gente tem que tentar usar dessa força que a gente tem para começar somando pontos aí dentro de casa.
O técnico Juan Pablo Vojvoda deve começar a partida com João Ricardo no gol, na direita Tinga, dupla de zaga Kusevich e Tite, na esquerda Bruno Pacheco, no meio de campo Lucas Sacha, Paul Fernandes e Emanuel Martínez, no ataque Marinho, Moisés e Lucero. No mesmo horário, entram em campo o Atlético Bucaramanga e Colo-Colo no estádio Américo Montanini, na Colômbia. Os dois clubes fazem parte do Grupo E, que tem o Leão do Pici como componente. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Rodrigo Campos, Fortaleza que foi o responsável aí pela queda de Mano Menezes. É claro que nem tanto, né? Mas o jogo, né, que marcou aí essa última partida do Mano comandando o Fluminense, e agora o Fortaleza recebendo o Racing. É um jogo difícil, né, pro Fortaleza, mas na Arena Castelão, Fortaleza costuma vir bem.
Nunca perdeu para time argentino. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Vem agora embalado é exagero, mas essa vitória em cima do Fluminense por 2-0 dá uma motivação diferente a uma equipe que começou um pouco claudicante nessa temporada 2025, não conseguiu conquistar o campeonato cearense, tem ainda bons jogadores, tem um treinador que é o Vojvoda, que conhece muito bem o elenco, mas vai pegar um adversário cascudo, acostumado a jogar uma competição como essa, não vai ser um jogo fácil. Castelão estará lotado, chegaram a colocar ingressos a R$15, o mais barato. A festa vai ser muito bonita, tomara que o Fortaleza consiga fazer uma grande exibição.
É isso, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira paralímpica participou da etapa na Polônia do Circuito Mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Os mesatenistas brbrasileiros conquistaram 6 medalhas nas disputas em duplas, 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Nas fases individuais foram 5 medalhas, 1 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Uma campanha sobre a importância do cuidado com a saúde está sendo celebrada através de um termo de cooperação assinado durante o 3º Summit Abracel Confederação Brasileira de Atletismo, que foram entidades organizadoras do evento, e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. O objetivo é criar, divulgar e implementar a campanha Corrida Segura, visando incentivar, informar e sensibilizar os adeptos da corrida de rua e o público de atividades ao ar livre sobre a importância em cuidar da saúde. Outra entidade que deu seu apoio e assinou também foi a Associação dos Treinadores de Corridas de Rua.
Na última segunda-feira, o ultramaratonista Alexandre Sartorato deu início a mais uma jornada atravessando os 5 continentes. E antes de embarcar para mais esse desafio, ele conversou com o repórter Lincoln Chaves. Vamos conferir.
Erguida há mais de 4 mil anos, a pirâmide de Quéops, em Gizé, no Egito, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda segue de pé. Marco inicial ideal para uma jornada que tem tudo a ver com resistência. Alexandre quer cruzar o planeta em 6 meses, correndo em média 100 quilômetros diários. O mesmo que encarar mais de 2 maratonas todo dia.
O objetivo é fazer algo ainda mais, que parece ainda mais impossível. Então, da outra eu peguei cerca de 50 graus positivo e menos 4 negativo e 1.802 de altitude. A ideia dessa vez é pegar cerca de 50, menos 20 e atravessar as cordilheiras, que são mais de 3.400 de altitude. Então, tem muito a ver com isso, a gente fazendo uma saída num tempo que é para pegar as situações piores possíveis.
Sim, já teve outra. Em 2007, este paulista de 52 anos, nascido em Cubatão, na Baixada Santista, partiu do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e percorreu 10.300 quilômetros em 116 dias, passando por 20 países. Mas o maior desafio do Alexandre não estava no trajeto.
Minha mãe, que saiu de casa boa, teve um acidente de trânsito, minha mãe voltou dentro de um caixão lacrado. Isso no meio da minha preparação, assim, no meio praticamente final, porque eu ia fazer O plano era fazer em 2006 e minha mãe faleceu em outubro de 2005. Eu costumo falar que assim, a primeira volta ao mundo, eu fiz só na força física. Praticamente todo o tempo eu chorava.
A jornada saiu do Egito em direção à Grécia. Vai passar por mais 19 países europeus. O último, o Reino Unido, de onde ele parte de avião rumo à América do Sul. Cruza Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E depois voa pelo Oceano Pacífico para atravessar Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Nova Zelândia e Austrália.
Nos primeiros dias eu tenho uma série de espasmos, tal, alguma coisa nesse sentido, no final da jornada diária. Mas depois de alguns dias o meu corpo começa a estabilizar essa parte mais biológica, essa parte, né, parte de não esquentar tanto e tal, assim. E quando eu pego um avião, por exemplo, dependendo da quantidade de horas e de fuso, eu chego no outro lugar muito inchado, porque o corpo entende que eu acabei.
A preparação teve início há 5 anos.
Eu treino habitualmente, normalmente, rotineiramente. 4 horas entre a madrugada e a manhã de treino e depois 4 horas no período da noite. Isso todos os dias praticamente, e assim, minha casa virou um centro de treinamento e fisioterapia, porque eu fazendo isso eu consigo uma coisa que é de extrema importância, é o descanso. Então eu consigo treinar muito bem, e eu acabei eliminando totalmente vida social, eu não tenho. Nos últimos meses eu já montei a barraca ali na sala, porque a gente numa volta ao mundo é diferente do que as pessoas pensam, porque você nunca sabe exatamente aonde que você vai parar no final do dia. Eu treinei alguns dias lá na Cordilheira dos Andes, no alto da Cordilheira dos Andes, e lá eu já fiz lá minha rede de apoio lá, que já é o pessoal que tem lá camiseta, tênis, algumas coisas nesse sentido, porque a gente vai usar cerca de 50 pares de tênis. Não tem como carregar isso.
A jornada de Alexandre vai virar filme. Com a visibilidade, ele quer chamar atenção a mazelas sociais, como o racismo e a desigualdade no mundo.
Eu não passei fome, mas eu vi muitas vezes a minha mãe deixar de comer para eu ter comida no prato. Só que o que eu faço, eu sei que é extremamente impactante. Eu não precisaria de alguma causa para valorizar o que eu faço enquanto ser humano, enquanto atleta. É o que eu faço, ninguém no mundo é capaz de fazer e nunca foi até hoje. Então eu sei do impacto disso e aproveito isso para divulgar as causas.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Voltamos a falar da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro subiu o morro para enfrentar o Cienciano pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A partida será realizada em Cusco, a quase 3.400 metros de altitude, às 9h30 da noite. Apesar do foco nas competições internacionais, o Galo segue em busca de reforços, já pensando no restante da temporada. Cuca garante que a diretoria atleticana vai correr atrás de mais nomes para deixar a equipe ainda mais forte.
Eu acho que todas as competições que a gente está, elas vão ser prioridades. A gente não tem que priorizar uma. A gente está em reconstrução ainda do nosso elenco. Nós estamos fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. A gente ainda vai fortalecer o nosso elenco, que temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também.
Aí o Atlético começou o Brasileirão claudicante, né? Apesar de ter jogado bem, acabou não tendo um bom resultado e agora vem aí para a Sul-Americana.
Perdeu para o Grêmio, né? Na estreia, vem aí a Sul-Americana, também é uma equipe, Lu, muito acostumada a competições assim, e isso faz muita diferença. Tem um bom elenco, tem um bom treinador, tô vendo o Atlético com bons olhos nessa temporada.
Valeu, Rodrigo Campos!
Grande beijo!
Até a próxima! E para fechar, a gente vai falar também do Cruzeiro, que estreia na Sul-Americana daqui a pouquinho, jogo marcado para as 7 horas da noite, diante do União Santa Fé da Argentina, fora de casa. Brenda Balbi, o Cruzeiro vem bem também para essa Copa Sul-Americana?
Olha, Lu, acho que para essa temporada o Cruzeiro pode almejar grandes voos e vai dar bom, acho que sim.
Valeu, Brendinha! Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional. E você fica com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você! Luciana Zogaibe.